basicamente em 2006, eu estava próximo do meu casamento. Eu casei dia 22 de julho de 2006, ou seja, semana que vem. Então nós estamos aceitando presentes. E lá para o mês de maio, fevereiro, março de 2006, como todo perrapado que quer casar, estava com um monte de conta para pagar. Tem outros que vivem no paraíso, então aí é outro universo, né? Mas para quem é brasileiro sabe o que eu estou falando. E eu, músico, né? Precisa ir muito longe. E aí eu estava muito preocupado, porque a Tati sempre morou no Rua de Ramos, né? Em São Bernardo do Campo. Eu me lembro que nós estávamos numa quarta ou quinta-feira à noite, e profética como é Dona Tatiane, ela falou o seguinte: a gente não tem dinheiro para pagar a conta, não. E eu, apostólico, evangelístico, todos os... Falei: não, Deus proverá. Deus proverá o cordeiro. E ela: tá bom, ele vai prover, mas que a gente não tem hoje para pagar, não tem. E é óbvio que eu não estou negando a confiança que ela tinha, que ela teve em Deus naquele momento. Mas eu fui muito triste para casa, porque realmente eu não tinha de onde tirar, né? Eu me lembro como se fosse hoje, eu precisava de um valor de 12 mil reais para mobiliar o nosso apartamento, a parte de imóveis. Com 12 mil reais hoje você não faz muita coisa, mas naquela época, 12 pau, há 16 anos atrás, 12 mil é grana. Eu acho que, né, não quero me atrever, mas a gente está falando hoje, acho que... É tudo isso? Caramba, outra profética aqui. Eu ia falar 50 pau, mas enfim. E aí eu fui embora triste, coloquei uma música. Porque triste ou alegre, você precisa ter música. E eu cheguei muito triste em casa e tal. Eu falei: Senhor, eu preciso de um escape. Eu roubar eu não vou, não sei. Imaginando eu tentando roubar alguém. Vamos pra cima! Eu não sei. Roubar, não sei. Pedi emprestado pro meu pai e pra minha mãe, e eles já estavam ajudando até demais. Meu sogro e minha sogra, então. Eu falei: Senhor, eu preciso de um escape. Uma oração bem pentecostal, assim, sabe? Acordei no outro dia, graças a Deus, e fui trabalhar. Trabalhava numa gravadora nessa época. Cheguei e a minha chefe, ela falou: Rodrigo, eu preciso falar com você. Eu falei: pois não, Silvana. Ela falou assim: Rodrigo, eu tenho dinheiro para te pagar. Eu falei assim: eu sei, mas não é combinado você me pagar. Só para vocês entenderem, a gente fez um combinado, né? Eu tinha gravado um CD, a gravadora tinha pego os direitos autorais desse CD, então a cada CD vendido eu ganhava um real. Ai, valorizo o músico. E aí ela falou assim: Rodrigo, eu tô te devendo dinheiro. Eu falei assim: eu sei. E ela falou: eu vou te pagar. Na minha cabeça, resumindo, o valor que eu tenho aqui para te pagar, Rodrigo, são 12.750 reais. Tá tudo bem para você? Eu olhei para ela e falei: Silvana, eu só não te dou um abraço aqui, porque vai ficar ruim para nós, eu preciso casar. mas eu quero te agradecer. E realmente naquele mesmo momento ela fez um cheque. Não sei se alguém sabe o que é cheque. Ela fez um cheque, me entregou, e aí eu liguei para a Tati. Falei, Tati, a Silvana me deu uma grana. E ela, quanto? Eu falei, 3 mil. Ai, glória a Deus, né? Não, estou brincando, foi 6 mil. Foram 6 mil. Ela, glória a Deus. Enfim, cheguei nos 12 mil e realmente foi um momento assim. Foi um momento muito emocionante para nós, porque uma porta foi aberta. Nós estávamos cansados, sobrecarregados, e aquela porta aberta, nós não estávamos sem Deus, nós estávamos com Deus, nós tínhamos fé, mas também tínhamos dúvidas. É aquilo que a Tati pregou ontem. Débora era profetisa, mas era esposa. Era de Deus, mas também tinha suas falhas humanas. E eu aqui, assim, com muita humildade, eu quero profetizar para vocês, mediante esse texto que eu vou abrir aqui e ler com vocês. Talvez vocês estão ouvindo muitos conteúdos, e estão, como eu também estou. Mas você fala assim, Senhor, eu só preciso de um caminho para conseguir aplicar tudo que eu estou ouvindo aqui. Em nome de Jesus, uma porta se abre aqui. Uma porta para aliviar um pouco esse tempo difícil em alguma área que você esteja vivendo. Assim como há 12 anos, há 16 anos atrás, eu vi essa porta aberta. E eu sei que vocês já viram muitas portas abertas, mas em nome de Jesus, que essa semana, se você acredita nisso, por favor, levante suas mãos aos céus. Eu profetizo uma porta de escape para o teu coração, uma porta de escape para suas decisões, algo extraordinário da parte de Deus. Essa foi a minha oração na minha sala. Eu falei, Senhor, faça algo diferente aqui. Vocês sabem que eu não sou de ficar falando sempre isso, mas em nome de Jesus, eu quero profetizar com os meus olhos abertos uma porta de escape, talvez para a tua área sentimental, para a tua área financeira, talvez até para a tua área espiritual, emocional, em Cristo Jesus. Eu profetizo, Pai. Quem concorda com isso, diga amém. E eu casei. Graças a Deus. Tinha móveis em casa e tem até hoje. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Ontem a Aline Feitosa perguntou, pastor, o que você vai pregar? Eu falei, Apocalipse, ela, o sangue de Jesus. Falei, calma, é no começo de Apocalipse. O que pega ali no meio, o começo está tranquilo. Apocalipse, capítulo 3, capítulo 7, versículo 13. Capítulo 3, versículo 7 ao versículo 13. Apocalipse capítulo 3, versículo 7 ao 13. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro. Aleluia. Que tem a chave de Davi. Gente, eu não vou pedir para vocês dar glória a Deus, não, ok? Então vocês já vão dando glória a Deus aí. É fim de conferência, tira a força de onde não tem. Essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Eu sei que você tem pouca força. Eu sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vejam o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. E dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome, aquelas que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. A Bíblia, acho que ela merece uma salva de palmas, sim ou não? Amém. Senhor, fale conosco através desse texto bíblico, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Quem concorda, diga amém. No começo do livro de Apocalipse, ou do livro de Apocalipse, nós encontramos sete cartas do próprio Jesus endereçadas para algumas igrejas. Igrejas que estão no que a gente conhece no tempo antigo como Ásia Menor. Hoje existe Ásia, mas Ásia Menor era um termo antigo e ainda usado quando nós falamos de narrativas bíblicas. Essas igrejas, elas estavam em cidades da Ásia Menor. Eu acho que vocês se lembram de algumas igrejas como Éfeso, Tiatira, Esmirna. E é muito legal porque quando Jesus ele vai fazer alguma crítica ou vai gerar algum elogio, ele sempre conecta a crítica, o elogio, à realidade geográfica, à realidade política, à realidade social. Por exemplo, Laodiceia. Eles se gabavam, né, que eles tinham, eles eram os primeiros empresários da área têxtil. Lá em Laodiceia, eles que inventaram o primeiro colírio. Por conta disso, Laodiceia era uma cidade cheia da grana. Aí Jesus olha e diz: para essa sociedade vocês são ricos, para essa sociedade vocês estão vendo bem com o colírio que vocês estão produzindo. E aí em vocês, essa cidade que vocês moram, vocês se vestem como nenhuma outra, mas para mim, vocês são pobres, são cegas e estão nus. Então é muito legal essa conexão que Jesus ele vai fazendo com a cidade. Algumas dessas cidades nós temos apenas elogios, como Filadélfia, né? Outras cidades nós temos críticas e elogios. E uma outra cidade nós só temos crítica, que é a tal de Laodiceia. Mas é interessante, pastora Vera, que a única cidade que só levou críticas, Laodiceia, como eu acabei de dizer, foi a única que recebeu uma declaração de amor do próprio Deus, dizendo: eu corrijo quem eu amo. Se sou eu, digo, não se lascar. Mas até a mais criticada, Jesus ele vem dizer: ei, vai lá, eu estou batendo a porta e eu vou dar uma oportunidade. Só que o texto que nós estamos aqui estudando não é de Laodiceia, é o oposto de Laodiceia. É o que a gente conhece como Filadélfia. Essas igrejas eram igrejas locais como a nossa, em especial Laodiceia, é uma igreja muito especial, né? É bem verdade que o número 7 na Bíblia, ele é um número que representa a perfeição, principalmente para o judeu. E é óbvio que isso ecoa no Novo Testamento. Então, na verdade, alguns historiadores vêm dizer que são 7 conselhos perfeitos para que igrejas locais como a nossa possam sobreviver dentro de um mundo tão caótico como o nosso. Por isso que eu acho que a gente tem que, alguma hora, voltar com esses estudos bíblicos das 7 igrejas da Ásia. Fica aí a dica para o college no próximo semestre, porque a gente precisa revisitar esses conselhos. Então, essa igreja é uma igreja muito especial. E aí a gente percebe Jesus como se fosse, o médico que está avaliando os sintomas da igreja. Mas não apenas os sintomas, mas ele também está avaliando a causa, porque médico bom não enxuga gelo. Médico bom, ele não vai tratar apenas os sintomas, o médico bom ele vai cuidar da causa. E é isso que Jesus está fazendo aqui com essas 7 igrejas, e não é diferente com Filadélfia. Agora, o que é interessante é como Jesus começa essa prescrição médica. É como se ele, médico, estivesse colocando na mesa a biografia dele. Ele vem dizer o seguinte: eu que estou escrevendo a vocês, fiquem tranquilos, porque eu sou santo. Eu sou verdadeiro. e eu tenho a chave de Davi. Jesus, como um bom médico, está se apresentando como aquele que é santo, aquele que é verdadeiro e aquele que tem a chave de Davi. E dessas três características, o item que mais me chama a atenção é o item que revela que ele, Jesus, tem a chave de Davi. Essa expressão significa nada mais, nada menos que nas mãos de Jesus existe o que a gente conhece na teologia como a chave messiânica. Ou seja, Jesus está se apresentando nessa carta como o grande e único Messias, Salvador da humanidade. E por ele ser Messias, somente ele tem uma chave que abre o que ninguém pode abrir. Mas também ele tem uma chave que quando fecha, ninguém consegue abrir. Por isso que, vai descansar. Por favor, mulheres e homens, durmam tranquilos. Porque quando a porta é dele... Ele é a porta e ele tem a chave. Vocês já entenderam. Não é à toa que ele sempre dizia: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E aí Paulo vem dizer: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Não é à toa que no começo de Apocalipse, João está dizendo o seguinte: ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o primeiro, ele é o último. Ou seja, ele está na tua frente, mas também está na tua retaguarda. Eu tenho aqui o irmão Marcelo, faz assim, Marcelo, você está na intercessão. Olha o Marcelo, ele é o cara que me faz correr todos os dias. Ele é o Marcelo. Esses dias o Marcelo falou assim: pastor, me pega. E ele foi na frente. Só que ele vai driblando o caminho e eu vou na cola dele, sim ou não? Só que eu não posso me atentar apenas para ele, porque ele está guardando a minha parte da frente. Mas eu tenho que olhar para trás, porque ele não consegue guardar atrás. Deus não é assim. Deus é aquele que te guarda na saída e te guarda na entrada. Na corrida da vida, ele não é apenas aquele que te dá o norte, mas é aquele que te empurra e diz: eu não te deixarei, nem te desampararei. Continuando o texto, Jesus agora para de falar das suas qualidades como esse grande médico, e agora ele vem falar de três características que ele encontra na igreja de Filadélfia. Primeira característica é que essa igreja aguardava a palavra de Deus com paciência. É um baita de um elogio para esse tempo que a gente tem vivido. Segundo, não negava o nome de Jesus nos momentos difíceis. Também é um bom elogio. Agora o terceiro, que tem toda a conexão com essa conferência, é que Jesus reconhece que nessa igreja havia pouca força. E é óbvio que eu quero me atentar a essa expressão pouca força, que a gente não teria muito tempo para falar das outras, mas quando eu li esse texto, caramba, a igreja que mais agrada a Deus é a igreja mais fraca. Será que Jesus está falando que eles são fracos espiritualmente? E aí eu tive que recorrer ao texto original. E a expressão aqui, pouca força, é uma expressão que eu vou tentar falar aqui, equês dunamine, ou dunamin, sei lá onde eu vou ter que colocar essa fonética. Essa expressão, que não vai mudar muito a nossa vida também, né? Não vai mudar o teu sábado você saber essa fala em grego. Mas essa expressão, ela quer dizer o seguinte: não é uma fraqueza espiritual. Essa igreja não era fraca espiritual. É que essa igreja estava cansada fisicamente. Essa igreja estava cansada mentalmente. Filadélfia era uma igreja que guardava o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Uma igreja que não negava o nome do Senhor. Uma igreja que era forte teologicamente. Mas era uma igreja que estava literalmente cansada física e mentalmente, porque a pressão romana estava cada vez mais forte. Uma igreja que estava se sentindo cada vez mais fragilizada por conta de tanta acusação. Foi nesse momento de canseira, como eu e você muitas vezes estamos, foi nesse momento que Jesus vem dizer: ei, eu coloquei diante de você uma porta aberta,
que ninguém pode fechar. E a ideia aqui no texto original não é que haviam muitas portas, não, aqui é a ideia de uma porta. Eu fui pesquisar um pouco mais, é uma ideia de portal. É, sabe aquele negócio, tipo, no meio de um lugar onde não tem saída? Sabe, tipo, Superman? Que ele faz assim com. Não, eu não sei se é o Superman. Sabe aonde não tem o Doutor Estranho? Pronto, lembrei. Que Deus me perdoe compará-lo ao Doutor Estranho. Mas no texto original essa é a ideia. Aonde não existe nenhuma possibilidade de abertura, eis que eu coloco uma porta ali. No momento de cansaço, se eu estou cansado, eu vou permanecer cansado, mas eis que eu abro uma porta que se você passar, você vai receber algo de mim que você não receberia em nenhum outro lugar. No meio daquele embaraço que essa igreja estava vivendo, no meio daquele caos, o próprio Senhor está dizendo: eu vou abrir uma porta de escape para que você não se canse do jeito que você está se cansando. Talvez seja uma enfermidade, talvez, enfim, talvez seja um desemprego. Por isso que eu estou falando, hoje o culto é um pouco diferente. Eu estou me sentindo até meio avivalista hoje, assim, sabe? Porque não é muito do meu perfil pregar esse tipo de coisa, mas eu estou pouco se lixando, ou pouco me lixando para o meu perfil, que Deus abale as minhas tradições de pregador, para dizer o seguinte: no meio do caos, Ele não é estranho, mas que Ele pode fazer uma coisa estranha, Ele pode... Jogue o teu fardo sobre mim, que eu vou trazer alívio. E termina assim: visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir, vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venham em breve, retenham o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. É tanta coisa, gente. A gente ficaria aqui até 3 da manhã estudando esse texto, mas eu tenho que correr. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu não sei vocês, mas tem vezes que a gente se encontra assim como essa igreja. Momentos onde estamos esgotados, momentos onde literalmente a gente fica sem força. A gente está legal com Deus, a gente está aqui há 2 dias ouvindo de Deus. Tem momentos que o nosso problema não é o problema espiritual, mas são tantas canseiras que a vida nos coloca, que isso vai refletir em alguma hora na nossa vida espiritual. Não porque não temos comunhão com Deus, mas pelo fato de estarmos lutando contra o mundo para mantermos a comunhão com Ele. E o que às vezes mais nos cansa é exatamente isso. Tem dias que a gente quer pular o dia. Tem dias que a gente quer pular o mês. Tem dias que a gente quer pular o ano. E acordar como se tivesse tudo resolvido. Tem dias que a gente quer olhar para um filho que está enfermo e: Senhor, eu amo meu filho, mas está me cansando. Tem horas que a gente olha para o desemprego: Senhor, eu sei que ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto, eu já decorei esse versículo, eu não aguento mais ficar em lugar alto. Eu sei, mas isso me cansa chegar em casa e ver a cara feia do meu marido, com a camiseta do Lula. Oh, meu Deus, do Bolsonaro. Irmã, em nome de Jesus, repreende aquela camiseta, pega aquela camiseta, joga no lixo. E ele gosta, né? Porque tem coisa que... Oh, meu Deus do céu. No fundo, ele também está cansado. Todos nós estamos cansados. Existem alguns momentos que a gente é um exército de corações partidos. Às vezes a vida nos cansa tanto que a gente se cansa da gente mesmo. Quem aqui já se cansou de si? Levanta a mão. Ah. Porém, é nesse caos que muitas vezes eu e vocês, nós estamos inseridos, que esse grande Messias da humanidade, por isso que eu estou falando, quando vocês saírem por essa porta, vocês não estão saindo apenas por uma porta física, vocês estão saindo por um portal do próprio Messias, dizendo: haverá alívio para essa fase que você está passando, eu te darei sabedoria, eu te darei conhecimento, as portas do inferno não vão mais prevalecer. Em um tempo de descanso, um tempo de descanso. Eu sei que nessa vida a gente vai ter tribulação, eu sei nessa vida que a gente vai passar momentos difíceis, mas com Deus as coisas ficam mais leves. Que em meio a esse cansaço físico e mental, possamos a partir dessa conferência olhar para essa porta aberta. É bem verdade nós sermos confiantes, sendo que esse mundo está nos atacando e contra-atacando de todas as formas. E a pastora Ana Coelho e a Tati também falou isso ontem. Mas ainda assim, é necessário nós ultrapassarmos as nossas ilhas defensivas. Eu já falei isso aqui, mas eu preciso repetir. Quando a Bíblia vem dizer que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, o que Jesus está falando ali é o seguinte: meu, avance. Porque quando você avança a porta do inferno, naturalmente uma outra porta se abre. Pegaram ou não? Não sei se eu estou conseguindo me ser claro. Portas são instrumentos de defesa, mas quem está no ataque é a igreja. E todas as vezes que nós rompemos portas do inferno, rompemos as portas da corrupção, as portas de uma situação que nos aflige, nós estamos abrindo uma oportunidade. A minha oração para hoje, eu não acabei ainda não, mas a minha oração para hoje é que vocês possam ver uma oportunidade. Sabe essa camiseta do Lula? Vai virar pano de chão, percebam? Vocês pegaram? A do Bolsonaro vai virar pano de janela, para falar que eu não estou falando de um e de outro também. Entende? Sabe essa angústia de 10 anos de casamento que você fala: ei, Deus vai te dar uma habilidade para encontrar por trás de um caos a oportunidade para salvar teu casamento, para salvar o teu relacionamento com os teus filhos. Sabe que Deus nos dê sabedoria, porque Deus é especialista em abrir oportunidades em caos. Quando todos diziam que o casamento lá em Caná da Galileia ia ficar sem vinho, o que Jesus fez? Abriu uma porta e disse: vai ter vinho bom. Quando todos diziam num barco que não haveria peixes para pescar, porque eles pescaram a noite toda, o que Jesus fez? Olha lá. Peixe pra caramba. Quando todos diziam que Mateus seria um eterno cobrador corrupto de impostos, Jesus abriu o quê? A porta da salvação para ele. Quando todos diziam que Bartimeu ia ser cego para o resto da vida, inclusive os discípulos: cala a boca, não incomoda o mestre. Ei, Jesus, ei, cala a boca vocês, eu estou abrindo aqui um outro portal, vai ver. Quando todos diziam que em Gadara tinha um cara endemoniado e ficaria endemoniado para o resto da vida, Jesus atravessa o mar da Galiléia, abre uma porta e diz: ei, chegou salvação para você. Quando todos diziam que aquela forte tempestade ia matar os discípulos, Jesus abre e diz: ei, vento, mar, eu abro uma porta. Cesse tudo nesse momento. E quando todos diziam que a morte tinha vencido, Jesus, ele abriu um portal e disse: tragada foi a morte. Eu sou especialista em abrir portas onde ninguém acredita. Segunda Coríntios capítulo 4, levantem as mãos por favor, vamos falar juntos. Segunda Coríntios capítulo 4, de 8 a 10, de 16 a 18. Vamos falar juntos. Quem está na mídia aí, capricha, hein? 1, 2 e 3. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda parte no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, e as coisas que não se veem são eternas. Ei, você está cansado, mas Ele abre uma porta. A porta que eu precisava 16 anos atrás. Do nada a Silvana me chama na sala dela e fala assim... Pastor, estou precisando casar. Eu profetizo. Pastor, eu preciso voltar com paixão para poder trabalhar na igreja. Porque na minha outra igreja eu fui tão ferida. Ah, já deu também isso, né? Ah, meu Deus do céu. Como se na vida você não se ferisse. Tem gente que fala da outra igreja, mas parece que ele nunca teve uma outra empresa, ele nunca teve um outro amigo, porque sempre é a outra igreja. Ei, sabe o que Jesus vai fazer hoje? Eu deveria ter vindo com a roupa do Doutor Estranho. Você vai ficar apaixonado pela igreja local. Sabe, eu não sei o que está travado, mas em nome de Jesus, Ele abre, Ele é a porta. Ele é o nome dEle, nós... Jesus. Acabei. Maestro, sobe aqui. Acabou. Faz assim comigo. O Doutor Estranho faz assim, ó. Mas Jesus, ele faz assim, é porta. Ei, eu falei aqui, na hora que nós estávamos às 4 da tarde, eu preciso terminar agora. Ei, Deus não tem filhos prediletos, Ele tem filhos íntimos. E quem cria o caminho de intimidade não é Jesus, somos nós. Deixa eu falar uma coisa aqui. Tem pessoas que estão há 20 anos na DAI. A DAI tem 19. Então, tem pessoas aqui que me amam, que têm um carinho por mim, mas assim, nunca me convidaram para tomar um café na padaria. E tá tudo certo, porque tem um monte de gente que me pede. Eu não tô aqui com crise de café, eu não tomo nem café. Se eu tomei na vida isso aqui de café, não é porque minha religião não permite, é porque eu não gosto. Todos os pecados que seriam pro café foram migrados pra Coca-Cola. Então tá tudo certo, o lance aqui, sabe? Mas querendo ou não querendo, quem me chama para tomar um café, por exemplo, vocês concordam comigo que tem mais intimidade comigo do que aquele que me ama também, mas nunca me chamou para tomar um café? Porque se eu ligar para todas vocês para tomar um café, eu não vou ter tempo para fazer outra coisa na vida, a não ser tomar café. É óbvio isso. Mas quando a pessoa convida, pastor, quantas vezes eu ouço, pastor, você vai viajar onde? Vou, sei lá, para São Carlos. Tá? Pastor, posso ir com você? Eu não vou convidar o cara para ir. É a pessoa que vai se criando uma intimidade, criando... Ei, tem um monte de gente que está em volta de Jesus, mas ninguém está pegando virtude dele. Tem um monte monte de gente que frequenta a conferência, mas está saindo pior do que entrou. Porque não tem a ver com ele, tem a ver com a nossa postura. Ele está dizendo: eu estou abrindo uma porta, entra se quiser. Mas eu estou com medo, vai com medo mesmo. Mas eu estou com crise, vai com crise mesmo. Mas eu estou com receios da igreja do passado, pega a tua igreja e vai com ela mesmo. Ei, eis que eu faço nova todas as coisas, disse o Senhor. Por favor, mulheres, mais glória a Deus do que os homens. A porta está aberta, entra quem quer, ora quem quer, lê a Bíblia quem quer, jejua quem quer.